A Carla Pimenta tem 36 anos, é danadia e está na Suíça. Chegou a Zurique em 2007 e na mala levava uma outra experiência, a primeira experiência internacional, um ano que passou no Brasil. Carla, como é que começou esta sua vida de portuguesa no mundo? Foi por acaso? Foi programada? Como é que começa a escrever esta história?
Inicialmente o objetivo era ir para a Espanha. Pronto. Então fomos um bocado para o outro sentido, para o lado oposto. E a culpa foi minha. Na realidade, na altura, o meu pai tinha falecido e então eu achava que Espanha era assim muito perto, então tinha que ir para mais longe, pronto, para fugir um bocado da realidade. E convenci os meus dois colegas que iam comigo para a Espanha, na altura, e disse, ah, porque nós, em vez de irmos para a Espanha, vamos para o Brasil. Diz, mas para o Brasil, mas isso é do outro lado. Diz, ah pá, mas ah, aqui a Espanha é quase tudo igual, nós para aprendermos a realidade da vida, é melhor irmos para outros sítios e vamos para o Brasil. Pronto, ok, mas no Brasil já não é Erasmus, eu sei, mas vamos tentar mesmo, vamos conseguir. E pronto, tanto andámos, a diferença de Erasmus é que o Erasmus é participado pelo Estado, pronto, da Europa, e então o ano que a gente faz é um bocado ajudado pelo Estado, e como fomos para fora, ainda por cima fomos os primeiros da nossa faculdade a ir, aliás, da Universidade de Coimbra a ir para Salvador da Bahia, pronto, foi tudo por nossa conta. Mas fomos e foi muito engraçado, claro que se calhar se eu tivesse ido noutra altura e não nessa altura tinha sido diferente, mas também foi, teve o seu quê de diferente, vá. Mas fomos, eles os dois alinharam e comigo e fomos os três para o Brasil, fomos para Salvador e fizemos esse ano lá.
E esta experiência de alguma forma marcou-a no sentido de querer ter outras experiências internacionais, querer ser uma portuguesa no mundo, ou a sua ideia era ir fazer uma experiência, era fugir um bocadinho da realidade, como a Carla disse, tendo em conta as suas circunstâncias, e depois a ideia era voltar e ficar em Portugal?
Desde pequenita sempre houve aquela coisa de não quero viver em Portugal, quero pesquisar outras coisas, outros países e quero conhecer, porque eu sou de uma cidade, agora é cidade, mas na altura quando eu cresci era uma aldeiazita, uma vilazinha pequenina, tinha conhecido o leitão, pronto, que era a única coisa que nós tínhamos conhecido, era o leitão e o espumante, mas de resto éramos uma vilazinha pequenina, não se via quase ninguém no centro da vila, e depois de repente passamos da cidade porque havia muita gente que trabalhava em Aveiro e Coimbra e tinha casa ali, e então aumentou o número de habitantes, mas sempre foi assim uma cidadezinha pacata e eu queria um bocadinho mais, pronto, sempre quis. Mas o ir para o Brasil foi, pronto, na altura, eu antes do meu pai ter falecido, eu queria ir para Erasmus e o objetivo era a Espanha. Quando o meu pai faleceu, eu quis ir para o Brasil para ir um bocado mais longe, mas depois ficou sempre aquele bichinho de vamos ver mais, porque há outras coisas para além de Portugal e aprender. Eu gosto muito de aprender e ter contato com outras culturas, mas se quer que lhe diga que a Suíça fizesse parte dos planos, a Suíça não fazia parte dos planos.
Como é que a Suíça aparece no seu caminho em 2007?
É o amor, é o amor. É o que nas férias de verão conheci o meu atual marido e ele estava na Suíça. Na altura, antes de eu conhecer até, a minha ideia era ir para a África do Sul tomar conta dos doisinhos bebés, mas eu depois conheci o Milton, que é o meu marido, e não, já não queria mais os leões, queria ir para o pé dele, não é normal? E ele estava na Suíça e foi, eu também tinha acabado o curso há pouco tempo e vim experimentar aqui e aqui funcionou, pronto.
Como é que foi o início desta experiência aí na Suíça? Na mala levava o amor, que é um ingrediente que dá sempre alguma ajuda, mas como é que foi adaptar-se a esta nova vida?
Foi muito difícil porque na parte onde ele vivia, que é, nós estamos em Zurique, aqui é alemão. Eu, quando fiz o 10º ano, escolhi ir para a Humanidades, podia ter a facilidade de ter escolhido alemão, mas pensei, não vou precisar de alemão nunca na minha vida. Enganei-me. O alemão daqui é diferente do alemão da Alemanha ou da alemão da Áustria. Eles, pronto, para lhe dar um exemplo, quando eu cheguei aqui a primeira vez que o meu marido, na altura era meu namorado, foi-me buscar ao aeroporto, ele ligou o rádio e pôs a rádio suíça e disse-me, ouve, escuta um bocadinho, vocês têm rádio árabe aqui? Ele, não, este é rádio suíça. E eu, ok, porque é assim muito, parece muito árabe e não tem nada a ver com o alemão. E mesmo os alemães sentem dificuldade em entender os alemães suíços, portanto é muito difícil, não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos. E apesar de ter tido um mês aí de alemão em Portugal, não me preparou nem um terço daquilo que eu depois tinha que vir a aprender no futuro, mas pronto.
Para além desta questão da língua, Carla, que outros aspectos dificultaram o processo de adaptação cultural e socialmente? Estamos a falar de um país diferente do nosso.
Exatamente. Pronto, eu posso dizer que ultimamente já não sinto tanto essa xenofobia, mas no início, quando eu cheguei, por exemplo, mesmo ainda hoje se verifica, mas já não é tão forte como quando eu cheguei. Por exemplo, posso dar um exemplo. Quando eu cheguei na primeira semana, eu não sabia falar quase nada de alemão, e eu fui a um centro comercial porque não tinha trabalho e estava sozinha em casa e fui dar uma volta e depois lembrei-me, ah, vou ver se encontro um produto que eu queria, já, sequer que lhe diga, já nem me lembro bem o quê. E fui a uma loja e perguntei se havia, perguntei em inglês. Eu podia ser uma turista, ninguém via na minha cara se eu estava aqui a viver ou se não, não é? E a resposta que eu obtive foi em alemão, que eu percebi meio estranho, porque eu percebia porque tive as aulas, mas não conseguia falar ainda muito bem, mas só tinha assim um ar do alemão. E percebi que ela me disse, se a senhora não fala alemão, escusa de vir para aqui perguntar alguma coisa. E fiquei assim um bocado, eu quero ir para casa, quero a minha mãe e não quero mais nada disto. Mas hoje em dia já não é assim tanto, apesar de sentir alguma diferença, mas não é tanto. Não é tanto como na altura em que eu vim para casa.
Como é que se gera esse sentimento de eu não sou bem-vinda, eu quero a minha mãe, eu quero me ir embora, esta terra não é minha?
É como qualquer coisa, não sei se as pessoas têm um bocado de garra, quanto mais dizem que não podem, mais a gente pensa, não, eu vou conseguir, deixa estar, vai demorar, mas eu vou de lá chegar, e foi, tem sido um bocado assim, não sei. E talvez pelo apoio também do meu marido e agora dos meus filhos também, porque houve já uma altura que nós tentámos voltar, quando eu engravidei a primeira vez, eu disse que não queria educar os meus filhos neste tipo de mentalidade. Mas tentámos ir para Portugal e a coisa não funcionou. Na altura também as coisas não estavam bem aí e voltámos para cá e eles estão contentes aqui, pronto, à sua maneira. Claro que ambos também ainda são pequenitos, um tem quase 10, outro tem quase 4, querem ir é para Portugal porque eles estão familiarizados é com as férias em Portugal, não é? É diferente do que viver aí propriamente. Mas que eles também, por eles gostavam era de viver aí, não era aqui. Porque apesar de estarem aqui, de estarem aqui, têm sempre o sobrenome estrangeiro. Isso marca-os logo um bocado, por muita gente não quer.
Mas ainda sente que há um olhar diferente para aqueles que não são daí.
Sim. Mas se for pensar, isso acontece em qualquer tipo de país. E hoje em dia é muito mais frequente. Nós temos tido o exemplo da América, é assim o mais estranho que tem havido, mas em pequenas proporções existe na mesma. Tanto que temos um candidato à Presidente da República que, pronto, não é? Nem vou comentar muito, mas que é contra todas as pessoas quaisquer que venham fora de outros países. Infelizmente, ainda há muita mentalidade que quem vem de fora não é bem-vindo, não é? Nós sentimos isso aqui também. Se calhar não tanto como quando no início eu vim, mas ainda há pouco tempo, o meu filho mais novo vai fazer 4 anos em fevereiro. Mas ele tinha aqui 1 ano e meio, nem 2 anos tinha, e por ele ir sentado no lugar do transporte público foi um drama. E a senhora, e eu disse à senhora, que já era de certa idade, ainda por cima, disse-lhe: mas porquê que está a gritar à frente de uma criança? Ela é pequenita, não é nenhuma criança, ela é um estrangeiro. Portanto, isso há sempre. Mesmo que o meu filho até é suíço, porque ao fim destes anos já consegue. Não é como em Portugal quando nasce é suíço, ou em Portugal quando nasce é português. Não, aqui tem que ter certos anos, mas pelo meu marido estar cá há muitos anos, ele pediu nacionalidade, portanto ele já é suíço, e os miúdos conseguiram nacionalidade através dele. Portanto, eles os dois nasceram cá, são os dois suíços, não têm outro tipo de escola. Mas são sempre vistos como, ah, são suíços porque compraram nacionalidade ou porque é diferente, não é a mesma coisa.
Com este tipo de sentimento, é difícil sentirmo-nos em casa.
É difícil. Mesmo até para o meu marido que tem família aqui e já está há mais tempo que eu, que ele veio com 18 anos, eu só vim com 20. 22, 23. Não, mesmo por exemplo, eu nunca trabalhei efetivamente em Portugal, tive assim trabalhitos temporários antes de ir para aqui, Mas mesmo assim eu sentia tipo uma amizade entre as pessoas que trabalhavam comigo. Não sei se hoje em dia é assim, não posso falar porque não estou aí, mas aqui mesmo as pessoas que eu dou-me bem, eu gosto, até onde eu estou a gostar muito, porque é uma firma coreana, não tem nada a ver com as empresas suíças. São super amigáveis, muito simpáticos e gostamos muito uns dos outros e ninguém critica assim nada assim muito a sério, sem vir falar com as pessoas, é muito cordial. Mas há sempre aquela coisa, não na minha empresa, porque eu sou estrangeira e a empresa em si é estrangeira também, mas no meu marido que trabalha para o Estado, nota sempre um bocadinho que é um estrangeiro e ele está para os buracos e é português. Devia estar contente que só estava nas obras. Há sempre aquela sensação assim um bocado. Então nunca nos sentimos mesmo bem aqui em casa. Os nossos amigos que nós temos, para lhe ser sincero, também não são portugueses, porque os portugueses aqui também são complicados, mas temos alguns amigos portugueses e muitos de outros países, e é isso que nos faz sentir um bocado melhor, porque senão é assim um bocado, somos sempre postos um bocado de parte.
Não deve ser fácil.
Acho que não é para ninguém que vai fora, né? Seja que país que voar, deixa quem gosta em casa, não é? E em nossa casa a gente deixamos sempre para trás. Seja mais difícil nos países que outros, mas quem deixamos está sempre noutros países, não está ao pé de nós. Portanto, acho que isso tudo já dificultou o resto.
E é sempre difícil para os dois lados, para quem vai e para
Exatamente.
quem fica. Carla, em termos profissionais e tendo em conta todas estas questões, a questão da língua, o facto de ser olhada um bocadinho de lado porque era estrangeira, foi fácil arranjar trabalho ou foi uma tarefa difícil?
Olha, para lhe dizer, no início foi um bocado de sorte. Eu era para trabalhar num restaurante a servir bebidas, mas consegui. Tinha uma entrevista numa firma internacional que falava inglês e que eu já comecei com o inglês desde 3, 4 anos, então para mim o inglês é quase como uma língua materna. Eu tentei para esse trabalho, nem sequer tinha nada a ver com a minha área, porque eu estudei jornalismo, mas tentei, eu já estava por tudo um bocado. E então tentei nessa área e a pessoa disse-me, pois, vamos ver, realmente sabe falar bem inglês, mas não tem muita experiência, porque eu tinha saído da universidade e vim para aqui, não foi o caso. E depois eu disse à pessoa, olha, desculpe lá, mas ou você me dá este trabalho, eu vou servir para um restaurante, portanto eu tenho que saber a resposta hoje, porque senão amanhã eu vou para o restaurante e acabou, já não tenho e posso voltar. E a senhora disse-me, pronto, ok, então nós damos-lhe trabalho. E fiquei como na parte de base de dados, foi assim que eu comecei, como assistente na parte de base de dados. Depois tive a sorte, ou azar, vá, não sei, a sorte, para mim foi sorte o meu chefe querer ir para outras áreas, estudar outras áreas e ensinou-me tudo o que ele tinha aprendido até agora para eu ficar com a área dele. Foi assim que eu comecei a ir mais para a administração e pronto. E depois, entretanto, quando nós fomos para Portugal aqueles meses, quando eu voltei para a mesma empresa e depois fiquei desempregada porque eles eram só um contrato temporário. E quando fiquei desempregada, como eu já tinha certos tipo de trabalhos, não me podiam mandar para qualquer tipo de trabalho, porque aqui funciona assim um bocado, né? O Fundo de Desemprego, ok, que nós contribuímos, também recebemos, mas também se nós estamos a trabalhar como, por exemplo, um advogado, não vai para limpar as sanitas a seguir. Eles procuram sempre dentro da mesma área. E foi um bocado o que me aconteceu a mim. Como eu tinha estado dentro do escritório, eles não me podiam mandar ir limpar as sanitas, porque sabiam que era a minha área aquela. E então ofereceram-me um curso de alemão e foi que eu aprendi alemão. Tive 6 meses quase, 6 meses com um curso intensivo de alemão todos os dias de manhã. E foi assim que aprendi mais o alemão, porque no início eu pensava que o inglês chegava e não queria o alemão para nada.
Nesta altura fala bem o alemão, Carla.
Sim, tanto que no meu trabalho, quer dizer, não falo perfeito como um alemão ou como um suíço, né? Pronto, mas no trabalho que eu tenho eu só falo alemão, tanto com alguns trabalhadores que falam alemão, porque nós temos de várias nacionalidades, mas os que são alemães falam comigo em alemão, os suíços falam comigo em alemão também, e com os clientes que são da Suíça e da Alemanha eu falo sempre em alemão. Mas tenho a possibilidade também de falar português, por isso é muito engraçado.
Que projeto é que tem em mãos nesta altura? Já nos disse que trabalha numa empresa que é coreana. O que é que faz profissionalmente?
Pronto, eu sou o título em inglês é Office Manager, em português não sei muito bem como traduzir, mas porque hoje em dia as coisas são assim mais simpáticas para os títulos de administração, Mas presumo que seja uma secretária que faz. O secretário faz tudo, digamos, porque eu ajudo a parte de finanças, ajudo a parte de relações humanas. Pronto, eu trabalho com uma empresa que faz seguros, que, aliás, nós asseguramos os seguros dos outros, basicamente. Então é tipo uma espécie de banco que dá contabilidade para os seguros. E nesse caso. Pronto, eu lido com a parte que assina os contratos entre os seguros, com a parte da contabilidade, com a parte até de procurar prendas para o aniversário. Pronto, está tudo, um bocado a parte administrativa, está tudo sobre mim. E foi uma hipótese que me deram e eu fiquei muito contente, porque até agora não tinha tido tanto assim, tinha feito aos bocadinhos, mas assim no geral foi a primeira vez e está a correr muito bem. E o facto de ser uma firma coreana acho que também ajuda muito, porque a mentalidade é completamente diferente da Europa e são super cordiais, super. Estão sempre a tentar perceber se está tudo bem, se nós estamos bem e se não se encontra em qualquer lado, em qualquer chefe, e é muito bom.
Perdemos uma jornalista.
Não, porque ao fim e ao cabo o meu part-time também é jornalismo, né? E eu também escrevo para um jornal que foi criado por imigrantes belgas na Bélgica. Apesar de eu estar na Suíça, eu escrevo para o jornal também, a título voluntário, porque não há rendimentos, pronto. Apesar de muita gente achar que os jornais de diáspora consomem muitos custos do Estado, mas não, isso não é verdade. Eu escrevo para esse jornal. Por acaso, porque eu tinha uma página no Facebook e tenho ainda hoje uma página no Facebook, porque eu gosto muito de escrever e punha para lá a dar as minhas, como se diz, postas de bacalhau, não é? E punha-me para lá a escrever as minhas divagações de ser imigrante e tudo e mais. E houve um dia que uma publicação minha, tipo, de um dia para o outro, quando eu acordei, tinha não sei quantos avisos na internet e eu estava a pensar que estava alguma coisa a acontecer mal no telefone, porque estava aquilo a vibrar muito. E nunca pensei na vida ter tido, por causa de falar sobre os imigrantes a irem em Portugal nas férias de verão, ter tido tanto feedback. E foi assim uma coisa mesmo muito grande, que eu já depois cheguei a uma altura que já nem respondia mais ninguém, porque era demasiado. E também houve a parte boa, que houve muita gente a falar muito bem, mas houve também a parte má, como é normal das redes sociais. Me insultaram bastante e depois cheguei a um ponto em que eu já nem respondi nem para um lado nem para o outro, já não queria saber. E foi através disso que um jornal na Bélgica, que é feito por imigrantes na Bélgica, chama-se o Luz.eu, viram a minha publicação, chegaram até mim e pediram-me se eu gostaria de escrever para o jornal deles, a título de lazer, basicamente, e pronto, é isso que eu tenho feito, pronto, de vez em quando.
Portanto, e de alguma forma acaba por fazer o gosto, neste caso, à caneta ou às teclas do
Exatamente.
computador e não ter o jornalismo completamente arrumado na gaveta.
Não. Até porque eu, apesar de não ter sido a minha profissão inicial de escolha, porque não foi, mas sempre gostei muito daquilo que aprendi no curso e foi o estágio que eu fiz posso dizer, no Jornal Público, fiz o estágio 3 meses e gostei muito daquilo que aprendi, apesar de também ter a parte negativa, que foi na altura da crise e houve muita gente que foi posta fora nessa altura. Eu posso dizer que quando cheguei era uma sala inteira e nem um mês depois já tinham sido despedido mais de metade. Pronto, então foi aquela irrealidade que eu tive, ok, jornalismo é muito complicado agora nesta altura. E depois quando acabei o curso, ficou sempre, eu gosto muito de escrever e gosto de escrever, não é jornalismo de televisão nem perto, nunca me puxou por isso, mas gosto muito de escrever e quando eu puder vou continuar a dar as teclas, já que não posso dar mais nada. Porque eu também falo muito e tu também gostas de escrever muito.
E já percebemos que de alguma forma, e apesar de não se sentir totalmente em casa, Zurique tem sido a sua casa desde 2007. Que cidade é esta?
É uma cidade que, pronto, eu venho da Nadia, que é um meio pequenino, em que toda a gente se conhece. Aqui quase ninguém se conhece, mas também ninguém procura conhecer ninguém. São um bocado frios, pronto, são povos nórdicos e os povos nórdicos são frios porque não há necessidade, porque é uma cidade grande, tem muita gente, então não há necessidade de andar a tentar perceber quem é o vizinho aqui ao lado, não interessa. Pronto, é isso que a gente sente um bocado, porque estávamos habituados, se calhar, também a vir de um meio em que toda a gente se conhecia, apesar de poder ser que ninguém se gostasse, mas toda a gente se conhecia. Aqui é aquela distância, tipo, ai, vejo ao meu lado. Quem és tu? Mas tu vives aqui neste prédio, eu não te conheço porque é muita gente, é uma cidade grande, mas também tem as suas coisas boas, claro, porque estamos perto de tudo. Em dois estalos de dedo eu tenho acesso a quase tudo, o que se calhar na minha terrinha não tinha, pronto. São diferenças, mas aqui eu acho um bocado um ambiente mais frio, até porque mesmo se formos ver por quem vem de fora, não estou a falar de quem imigra, mas turistas. Se formos a comparar um país com o outro, os turistas gostam muito mais dos portugueses, que são mais amigáveis, são mais receptíveis e são mais simpáticos. Aqui toda a gente fala que, por exemplo, ir a um restaurante, os empregados são mais antipáticos e parece que não estão dispostos a servir a pessoa, digamos assim. E é isso um bocado a mentalidade aqui. Não, eu estou bem, não preciso de ti para nada, também não preciso de ser simpático para ti. Pronto, a realidade é essa, é um bocado.
Carla, e as ruas de Zurique estão muito diferentes nesta altura por causa da pandemia. Sente-se um efeito no vosso dia a dia ou os dias correm normais por aí?
Sente-se um efeito, mas não tanto talvez como em Portugal, porque aqui as medidas não são tão drásticas como aí. Há o uso da máscara nos transportes públicos, supermercados, mas isso até veio depois de ter em Portugal, portanto, você já tem um historial mais longo do que aqui. Quanto ao resto, as medidas agora implementadas há pouco tempo foi só o fechar dos fitness centers, os centros, os ginásios, sim. Esses foram fechados agora recentemente e vão ficar até o final de fevereiro. Os restaurantes também não há assim grande diferença, não há. E o lockdown, como vocês têm aí, que a partir da 1 da tarde está tudo fechado, não. Aqui a única coisa que houve mais recentemente é que os supermercados aqui fechavam normalmente às 8 e fecham às 7 agora. E ao fim de semana as lojas estavam abertas ao domingo, que era também poucas, agora também não podem abrir, portanto a diferença não é assim uma coisa tão grande como aí, não.
Tem um local preferido na cidade?
Tenho, quando está verão, ao pé do lago, que eu sou uma criança do verão, então gosto muito do verão. De inverno, para ser sincero, gosto muito de estar em casa, está quentinho. Não, mas gostamos de ir à montanha também, mas eu não gosto muito de ir à montanha. Pronto, eu gosto de ir à montanha com a família, mas eu para eu ficar num sítio quentinho a ver a neve, porque pessoalmente ir à neve, eu nasci no final de maio, portanto eu gosto mais de ir. Se me convidarem para ir à praia, eu estou logo lá, e ir para o lago, e nadar, e verão, e comer comida quente, está bom. Mas ir para o inverno, assim, não me chama muito. Por isso talvez seja mais aquela coisa que eu não me ainda adaptei aqui. Aqui faz muito frio, ainda nestes dias tem estado sempre a nevar, só hoje é que deixou de nevar, mas está neve. Os meus filhos ficam todos contentes, claro, mas eu gosto muito de ir dentro do quentinho da minha janela, está quentinho, os aquecimentos aqui são bons, está muito bom.
Carla, quando olha para o futuro, vê-se durante mais alguns anos aí na Suíça com a sua família.
Sim, há alguns anos sim, mas não até à reforma, isso não. Hoje em dia a gente não sabe quantos anos é que vive, né? Como antigamente, mas uma pessoa não pode estar a pensar, ah, quando eu tiver 105 anos vou para Portugal para a reforma. Sei lá, se eu chego aos 105 anos, se eu conseguir ir mais cedo, o plano é ir mais cedo, pronto. Agora, se realmente isso acontece, isso depois só o futuro dirá. Mas eu não queria ficar aqui até à reforma, isso não, porque queria também aproveitar um bocado do meu cantinho aí em Portugal.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
A adaptação, porque custa muito estar fora daquilo que é nosso, daquilo que nós conhecemos como certo. Mesmo, por exemplo, eu não vivi sempre na minha terrinha, não é? Eu estudei em Coimbra e vivi em Coimbra muitos anos, depois fiz o estágio no Porto, vivi quase meio ano no Porto, mas nós estamos sempre presos àquilo que é nosso, um bocado. E o facto de sair fora, isso já se começa a demarcar, porque não é ir para o Porto, eu não estou só a 1 hora e meia de distância da minha terra, estou a quase 2 dias de distância se eu parar para dormir. De carro, não é? O avião é mais rápido, mas estou a falar de carro, uma pessoa demora muito mais tempo, não é? Não é só vou estar aqui 1 hora a dormir e estou já lá em Portugal. A distância é muito maior, as pessoas também não têm o hábito de. Quem está aí está no país e já provavelmente tem os amigos também a dispersar um bocado, porque cada um tem a sua vida e concentra-se um bocado mais nessa vida. Mas quem vem fora sente a falta daqueles que estavam aí e do resto também, que já também tem a sua própria vida, dos amigos que eu fiz no Porto, em Coimbra, em todo lado. E esses acabaram por se perder ao fim e ao cabo, porque eu vim para aqui, a escolha foi minha, claro, mas a realidade é que Eles tiveram a sua vida e nós temos a nossa, e as coisas começam a se separar e começamos nem a fazer parte daí, nem a fazer parte daqui, ao fim e ao cabo. Andamos sempre de um lado para o outro.
Vamos lá falar das saudades, que já percebi que vivem aí convosco. O que é que sente mais falta do nosso país?
Ui, o mar, a praia, a comida, essencialmente a comida e a praia, é o que me faz mais falta. E a família, claro, mas isso à parte da família, nós falamos mais assim, fora do resto, porque a família já está subentendida, claro. Famílias e amigos. Mas assim, o que me faz mais falta, sem ser a família e os amigos, é a praia e a comida, porque aqui só há lago, nem sequer há mondinha. A mondinha que vem é trazida pelo barco ou pelo pato que nada um bocadinho com mais força, não há? Não há uma onda do mar, não é a mesma coisa. Mas é tudo. Ok, que há aqui lojas também portuguesas e uma pessoa vai tendo a comida também acaba por ter, mas não é a mesma coisa do que estar aí, é diferente. Saber os caminhos, pelo menos para mim, faz-me diferença. Aqui também conduzo, claro, nós temos aqui carro, mas eu aí nem preciso quase ver o GPS, eu já sei para onde é que tenho que ir. Aqui estou assim, ah, será que tenho que ir para a esquerda, para a direita? Se for para a direita já me perdi, já não sei para onde é que ir. Pronto, é um bocado disso. Não é o nosso sítio aqui, acaba por ser um bocado isso. Vai passando a ser com o tempo, mas nunca é ao fim e ao cabo.
Carla, só falta mesmo uma palavra, a que melhor resume a história que acabou de me contar. Qual é a palavra que melhor define a sua vida de portuguesa no mundo?
Isso é difícil. Adaptação, creio. Essa é a palavra que defino melhor, é a adaptação. Porque no início foi muito difícil mesmo, e por isso fui eu que insisti em voltar para Portugal, porque pelo meu marido já cá estava há mais tempo. Fui eu que fiz pressão para ir para Portugal. Como não funcionou, tivemos que voltar. E tem sido a adaptação e o conformismo um bocado com a realidade que temos aqui e que temos aí. Pronto, aí não é possível arranjarmos trabalho. Nós tentámos, portanto, não é a questão de ah, vocês nem querem. Não, nós tentámos e não funcionou, e por isso é que estamos aqui, voltámos outra vez para cá, e é um bocado isso, é a adaptação e conformismo de que para já tem que ser assim, e daqui a uns anos logo se verá. A esperança, vá, também ao fim e ao cabo.
Tem que estar presente para que esta adaptação também seja possível. Muito obrigada. Carla Pimenta está em Zurique, na Suíça. É uma portuguesa no mundo desde 2004.
Obrigada pelo convite e obrigada pelo momentinho.